Aqui no estúdio nós estamos recebendo agora a professora Cristina Barros, está aqui, é pesquisadora em saúde do COPEAD, da UFRJ. Bom dia.
Bom dia, Faxel.
Obrigado pela sua presença. Olha, a gente tem dito muito aqui que é pandemia, mas não é pandemônio, né? A melhor coisa que se faz agora não é distribuir remédio, é distribuir informação, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Né? A primeira pergunta que eu vou fazer agora, antes da gente entrar com perguntas gravadas e antes da gente entrar com as perguntas das mensagens que estão chegando, é o seguinte: nós estamos vendo muito, a prefeitura está contando o número de casos, tem X casos confirmados, tem tantas suspeitas. Nesse momento, o número é importante?
Faxel, o número é importante para o gestor, para ele planejar, entender e dar as informações e orientações adequadas para a sociedade. Mas entra um momento agora que ele começa a gerar pânico. Se a gente tivesse um canal dizendo todo dia quantos casos de óbito por tuberculose, quantos por HIV, ano passado, por dia, devem ter tido mais ou menos 15 a 16 óbitos por complicações de gripe, dentre as quais a influenza que a gente já tem. Você imagina, a gente ia viver num inferno, num pandemônio. Então, essas informações são para o gestor. Vai chegar um tempo que não adianta mais a gente
contar.
Isso não muda o meu comportamento. E o gestor, ele pensa na comunidade, na sociedade, para cuidar do indivíduo.
E aí a gente volta a reforçar, né, que então a grande preocupação agora não é se o vírus mata ou não, mas na verdade é que não pode ter muita gente correndo para o hospital e para o posto de saúde. É isso?
Exatamente, Faxel, está perfeito. De todo o tempo da epidemia, tanto que agora já é uma pandemia, na China, na Europa, as taxas de mortalidade se mantêm, todas as complicações se mantêm, exatamente, principalmente nos grupos dos idosos, quem tem comorbidade, essas pessoas que são mais vulneráveis. Nada muda. O que a gente tem que entender é que as medidas que você toma para evitar essa disseminação abrupta agora é para não ter a sobrecarga do sistema, mas não para gerar pânico e você ir para o supermercado, se abastecer e se trancar em casa. Porque o vírus vai chegar e vai fazer parte da nossa vida, do dia a dia, como tantos outros fazem.
É, a gente dá para fazer uma... A gente estava brincando aqui no intervalo, quer dizer, fazendo uma comparação. É como se a influenza, né, a gripe, né, fosse uma van lá cheia de passageiros chegando num posto de saúde e agora a gente tem a chegada do coronavírus, agora não é mais uma van, é um metrô com vários vagões chegando ao mesmo tempo, né? É isso que tem evitar.
A gente não pode ter essa aglomeração de gente que vai sobrecarregar e não há sistema que dê conta.
No mundo inteiro,
não tem. No mundo inteiro. Para pior catástrofe, não existe. Agora, um ponto, se você me permite. A gente está falando de uma gripe que dissemina assim, uma pessoa para duas ou para três, e que a gente não tem vacina neste momento. Sarampo dissemina de uma para 17, 18, tem vacina, e aí existe a responsabilidade individual. Quando você não toma, você dissemina e você tem até óbitos, como o Rio teve um óbito já esse ano, depois de 20 anos sem, porque as pessoas não tomaram a vacina. Então, existe uma responsabilidade social do gestor de cuidar e individual de se cuidar e cuidar da sociedade. Então, talvez essa seja a melhor lição que essa pandemia vai deixar para nós.
A melhor mensagem. Bom, para as pessoas poderem ajudar, elas querem informação. Tem dúvidas, nós temos perguntas, né? A gente conversou com algumas pessoas na rua, né, que estão com dúvidas sobre a doença. Vamos ouvir?
Vamos.
Como é que eu faço quando eu estiver dentro do trem, dentro do ônibus? O que é que eu tenho que fazer? Tem que passar álcool gel?
Boa pergunta, né? Porque a gente acabou de ver agora, teve atraso de trens, juntou gente dentro do trem. Aquele monte de gente. É para ficar apavorado e preocupado?
Faxel, o sistema público, como a gente acompanha aqui de transporte, é sobrecarregado. É claro que se você está num BRT lotado, esqueça o novo coronavírus, né? Você tem ali aglomeração de pessoas, é um lugar que você pode disseminar várias doenças. O que a gente pode fazer nesse momento, não sou eu que não tenho tosse, não adianta eu entrar de máscara no trem, no BRT.
Não vai adiantar nada.
Não vai adiantar nada. Quem estiver tossindo, né, ou espirrando, tenta se proteger para evitar a disseminação. E como aquela superfície, todo mundo passou, colocou a mão e pode ter o espirro e a tosse, é uma superfície que você, colocando a mão, saiu do transporte, procure um lugar e lave as mãos ou tenha o seu álcool já na bolsa e passe. A questão da máscara, uma coisa que eu destaco, você coloca, você se acha o super-herói.
Já tem gente andando mascarado pela rua,
pois
aí, com a máscara,
é.
Pra lá e pra cá.
Usa errado, porque a máscara não é para usar dessa forma, porque se ela estiver úmida, perde o sentido, aí você acha que não vai pegar gripe. Aí a sua mão está aqui, aí você coça os olhos. Aí você acha que não pega, mas você se contaminou.
Já foi contaminado.
Falsa sensação de segurança. Então não adianta, não adianta.
Não adianta nada. Bom, tem mais perguntas, vamos ver.
Eu queria saber como se faz, como um lugar, como Maracanã, com muita gente, o que seria possível fazer?
Olha, é muito parecido, né? Porque muita gente no trem, muita gente no Maracanã. O que as autoridades estão querendo quando dizem que muito ajuntamento de pessoas facilita a contaminação? É para diminuir a quantidade de ajuntamentos, é isso?
Exatamente. Então pode ser, como outros países já fizeram, que talvez se suspenda alguns jogos ou não se abra, né, para arquibancada, para plateia.
E isso não é porque mata as pessoas?
Não, é para você evitar a disseminação em massa muito rápida para não sobrecarregar. Então entenda que isso é para proteger você caso você precise do sistema. Não é porque vai te matar, não é.
Tá bom, mais uma pergunta, vamos lá.
Eu queria saber se tem algum remédio para combater o coronavírus.
Boa pergunta. Muita gente está perguntando, tem remédio?
Não tem remédio. A vacina e prevenção para qualquer doença ainda não existe, está sendo desenvolvida e não há um remédio específico para o coronavírus. Ele é tratado clinicamente, o seu sintoma, como uma outra gripe ou qualquer doença.
Lembrando também que a gripe, ela muda todo ano, né? A gripe que a gente se preocupa todo inverno, normalmente a vacina que a gente toma é para o vírus do ano passado, né?
É sempre atualizada, porque você tem uma atualização exatamente dos vírus que circulam.
Ou seja, quer dizer, é muito parecido com a gripe. Não vamos se apavorar, não é problema. Mas tem dúvida, né, Silvana Ramiro?
Tem muita dúvida. Bom dia, doutora Cristina. A primeira dúvida é do Ailton. Eu tenho um problema respiratório e sou diabético. Tenho um risco elevado para contrair o coronavírus. E aí eu acrescento o seguinte, que a senhora explicasse por que que esses grupos são considerados de risco, inclusive os idosos.
Eu queria até adaptar a pergunta dele, talvez. Sei fazer isso também, né?
Não é
a preocupação do coronavírus, mas ele corre o risco de ter uma consequência grave por causa do coronavírus?
Exatamente. Ele não tem um risco elevado para contrair. Ele tem um risco maior de se contrair, ter complicações. Porque você tem o idoso, o diabético, o hipertenso, ele tem uma resposta imunológica diferente, já por algum tipo de comprometimento do seu organismo. Então, essa resposta imunológica pode fazer com que ele tenha uma complicação.
Ele entra naquele grupo das pessoas com...
É o grupo mais vulnerável.
Que é um dos grupos vulneráveis.
Exatamente.
Que são os que têm mais de 60 anos.
Isso.
E os que têm a imunidade comprometida. Mais uma pergunta?
E aí, dos idosos, a gente vai olhar a pergunta da Marina. Os bebês são considerados grupo de risco? Como evitar que eles contraiam a doença?
A gente não considera de risco, mas é óbvio que se você fala de um bebê, desde o nascimento ele já sai da maternidade com a vacina da hepatite B. E ele tem um calendário vacinal que deve ser seguido. Ele também pode se contaminar, existe vacina que você começa a imunizar o bebê para gripe a partir de 6 meses. Mas nesse momento, se você é mãe, se você está amamentando, converse com o seu pediatra. É sempre muito importante. E você, óbvio, até mesmo na amamentação, se você está espirrando ou tossindo, você não vai tossir direto no seu bebê. Ou você vai tirar o seu leite e alguém vai ajudar você com a mamadeira, ou você vai colocar máscara, mas sempre consulte o seu pediatra. Não pode deixar de amamentar. E lembrar, até 17 anos, a gente tem registro de 30% das crianças e adolescentes que são assintomáticos, mas podem ter o vírus, mas não complicam. E essa é a questão, eles podem disseminar. Mas é óbvio, a gente não quer expor um bebê a nenhuma doença. Então, o bebê não é para passear em shopping, não é para levar o bebê para lugares cheios, ele não está curtindo como você. É hora de você evitar, mas siga o calendário vacinal, amamente e a orientação do pediatra.
Normal, como se aconteceria com ou sem coronavírus.
Exatamente.
Informação é o melhor remédio. A gente está aqui no estúdio com a professora Cristina Barros, pesquisadora em saúde da COPEAD, UFRJ. Vamos aproveitar, né? Mais dúvidas, né? A Silvana já tem mais perguntas aqui chegando. Silvana, vamos lá.
Isso, pergunta da Cat Miranda, que diz o seguinte: ouvi dizer que não se deve passar álcool em gel depois de lavar as mãos. É verdade? E aí eu complemento, professora. Se a mão estiver suja, por exemplo, acabei de entrar num restaurante, estou vindo do trabalho, passo álcool em gel.
Tá limpo?
Adianta? Tá limpo?
A gente tem a sujidade visível, né? Eu olho para minha mão, vejo que ela está suja. Então não adianta passar álcool gel. Então, a mão tem que estar livre de sujidades. Você tem que lavar as mãos.
De sujeira.
De sujeira, exatamente. Lave as mãos sempre. Você pode ser que nem sempre tenha álcool gel. Então, lavar as mãos, água e sabão é suficiente. Agora, eu estou no transporte público. Eu desci do BRT lotado. Eu passei a mão em alguns lugares. A mão está limpa, visivelmente, eu não vejo sujeira, mas ela com certeza tem uma sujidade que aí o álcool gel ajuda.
Bactérias, vírus...
E enfim. Um ponto importante, você vai usar álcool gel 4, 5 vezes, a sua mão vai começar a ficar grudenta. E o álcool gel também, você vai perceber que se você esfregar a mão, ele vai começar a soltar um farelinho. Aí já não adianta, está na hora de lavar a mão para começar a usar o álcool gel de novo.
Tá bom, mais perguntas?
E essa questão do álcool gel, se o que é vendido no mercado ou na farmácia funciona, tem que ser específico, né?
O álcool gel precisa ser a 70%.
Isso vem escrito na embalagem?
Vem escrito na embalagem. O álcool que a gente compra no mercado para fazer limpeza, ele é 46%.
Não serve.
Para mão, não. E nem é para usar o álcool normal na mão, porque resseca a mão e machuca. Então, o em gel, ele tem o efeito do álcool, mas ele ajuda a hidratar. Se tiver com a mão machucada, aí piora para a sua
piora,
situação.
Entra mais
exatamente.
Fácil.
Olha a pergunta da Paty. Comprei uma boneca para minha filha que vem da China. Ih. Prazo de entrega 35 dias.
E agora?
É possível ela trazer o coronavírus?
Será? Não. Tem que ter medo de pacote de correio?
Não. É lógico, se você recebe uma carta em casa, você vai tirar aquela embalagem, você vai jogar fora, você não vai ficar se esfregando naquela embalagem. Mas use a boneca, vai trazer felicidade, mas tira a embalagem e ela passou por navio, por ar-condicionado, por temperaturas, o vírus não resiste 35 dias a tudo isso. Pega a sua boneca e vai brincar.
Estamos aqui a falar com a professora Cristina Barros, eu vou repetir, números. Adianta ficar contando agora?
Não, só vai gerar pânico, porque nada muda a forma de transmissão e o que você pode fazer. Pânico atrapalha o sistema de saúde, que precisa atender até você mesmo, se você precisar.
Então vamos repetir, o coronavírus, o problema dele não é que mata ou não mata, o problema do coronavírus é que se a gente não se cuidar, muita gente vai correr
para
o posto de saúde ao mesmo tempo e não dá para atender essas pessoas.
Então amanhã, se por acaso o governo disser, estão proibidos grandes eventos ou aglomerações, não é porque ficou mais grave e você vai morrer. Não, é para diminuir essa velocidade de propagação. Então, aceite isso, siga a sua vida normal. Não entre em pânico e não dissemine falsa informação.
E falando em seguir a vida normal, e se um chá de bebê, por exemplo?
É uma das perguntas. Olha, Dani Aires, meu chá de bebê amanhã. E é normal todo mundo se cumprimentar com
parabéns,
beijo e abraço.
Hein? Parabéns,
parabéns.
Pro bebê que está chegando.
Devo distribuir máscaras?
Primeira coisa. A vida segue, então você vai encontrar com seus familiares. Tente manter um espaço, né, aquele espaço pessoal.
Esse aqui tá bom, né?
Esse aqui tá bom. A gente pode até se aproximar,
distância.
Mas 1,5 metro tá razoável. Beijo. É isso, beijo. No Rio são 2 beijos, em São Paulo é 1. Nessa hora...
Lá no Rio Grande do Sul são 3.
Olha só, a gente gosta de abraçar e beijar. É, né? Então a gente cumprimenta, evite esse contato direto e não distribua máscara, porque vai faltar máscara para quem precisa, para o hospital, e não adianta nada. Aí você não vai curtir.
Que é o paciente grave e os profissionais.
Exatamente.
Né? O povo não tem nada que usar máscara
não
na rua.
Não use
esquece.
Máscara,
aliás,
esquece.
Aliás, é meio pagação de mico ficar com máscara.
Exatamente.
Na pé. Então,
boa,
tá Fachel. Bom, vamos lá.
Renata, por quanto tempo o vírus se mantém vivo no ar, podendo ser transmitido? O vírus flutua?
O vírus, é lógico, se eu estou aqui tossir, ele vai se propagar, mas ele vai cair. Quando ele cair, ele vem para a superfície, ele não fica solto no ar. Diferente do sarampo, que pode se propagar no ar. Então, sempre a questão da precaução de contato, superfície.
Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Rio. Acho que foi esclarecedor. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho aqui todos os dias, do tempo que for necessário, para que a gente possa ajudar a conter um pouco o avanço rápido do coronavírus. Obrigado.
Obrigada a você. Bom dia a todos. Sem pânico.
Tá bom. É pandemia, mas não é pandemônio.
Perfeito.
Tchau.